Fala, doutor.
No programa de hoje, vamos falar sobre um tema sério e urgente: a violência contra crianças e adolescentes. O Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do Brasil, atende, em média, 2 casos por dia envolvendo suspeitas ou confirmações de violência infanto-juvenil. Do total de casos acolhidos pela instituição, 72% envolvem violência dentro do próprio ambiente familiar, com destaque para o abuso sexual, principalmente em crianças de até 6 anos. Diante dessa realidade, o hospital desenvolve desde 2006 a campanha Para Toda a Vida. A violência não pode marcar o futuro das crianças e adolescentes, que busca conscientizar a sociedade, orientar pais e responsáveis e incentivar a denúncia. Para entender como funciona esse trabalho e como todos nós podemos ajudar a proteger a infância, falamos hoje com Rosane Brasil, coordenadora do Serviço Social do Hospital Pequeno Príncipe.
O Hospital Pequeno Príncipe atende crianças vítimas de violência até 18 anos e, na violência sexual, especificamente, o hospital atende de 0 a 12 anos incompletos. Nós atendemos esses pacientes via emergência, na maioria dos casos. Eles entram pela nossa emergência, eles passam por um atendimento com enfermagem, uma triagem, e a partir desse momento, ele já é priorizado no atendimento. Então, ele não enfrenta a fila e ele já entra para atendimento com o médico. O médico faz o primeiro atendimento, um atendimento clínico. Imediatamente ele já entra em contato com o serviço social, que vai até a família escutar a história. Nós vamos analisar essa história, entender como aconteceu, entender aonde que está esse abusador, porque se ele tiver um ambiente familiar em casa, como que nós vamos retornar com essa criança para esse ambiente? Então a gente vai analisar todas essas nuances do caso, vamos entrar em contato com o Conselho Tutelar, e o nosso protocolo é tanto enviar para o Conselho Tutelar a notificação obrigatória, que nós temos obrigação legal de fazer isso, quanto entrar em contato com a delegacia, solicitar guias de exames e solicitar o IML vir fazer perícia dentro do hospital. Então, para isso, nós vamos conversar com a família. Se a criança quiser conversar, ela tem um ambiente seguro, um ambiente acolhedor para ela. Mas se caso ela não queira, não tem problema. Nós vamos ouvir da família o que a família está trazendo e vamos acionar todos esses protocolos de atendimento. O Hospital Pequeno Príncipe faz parte da Rede de Proteção de Curitiba. A Rede de Proteção foi criada no ano de 2002. Fazem parte dessa rede a Secretaria Municipal de Saúde, as delegacias, o IML, os conselhos tutelares, unidades básicas de saúde, as UPAs, os CMEIs, escolas municipais e estaduais, o Hospital Pequeno Príncipe, como eu já falei, o Hospital de Clínicas, o Hospital Evangélico e o Hospital do Trabalhador. Por que que a gente trabalha em rede? Porque ninguém trabalha violência sozinho. Então nós precisamos de uma rede unida, integrada, para realmente proteger essa criança em todos os seus momentos, tanto dentro de um hospital, como dentro da escola onde ela estuda, como dentro da comunidade que ela vive. Então a gente precisa que vários atores se envolvam para que realmente essa criança saia protegida de dentro de qualquer uma dessas instituições onde a criança estiver. Dentro da rede de proteção, o Hospital Pequeno Príncipe é o único hospital de Curitiba e região metropolitana que atende pacientes vítimas de violência sexual de 0 até 12 anos incompletos. Os outros hospitais, o Hospital de Clínicas, o Hospital do Trabalhador e o Hospital Evangélico, atendem pacientes acima de 12 anos. E também violência física, todos os hospitais atendem até 18 anos de idade. Os conselhos tutelares, eles fazem a proteção à criança, a proteção integral dessa criança, em todos os âmbitos, seja de saúde, seja educacional. Ele atende as famílias, ele vai até a casa, garantindo o direito da criança de estar em um ambiente seguro. A Secretaria Municipal de Saúde também é envolvida, ela recebe também uma cópia da notificação obrigatória, ela faz a política pública e principalmente a política de assistência social fazer valer dentro do município e principalmente monitora os casos de violência dentro do município, procurando trabalhar dentro da área da prevenção. As delegacias, elas trabalham na área, né, claro, na área criminal. Ela vai investigar o caso, ela vai entender onde que está o crime, o que aconteceu, para poder indiciar esse suspeito. O IML complementa essa parte criminal através da perícia, onde se há uma prova do que aconteceu. Hoje, também, dentro das delegacias, tem a escuta qualificada da criança, onde o psicólogo pode escutar essa criança e essa escuta também serve como prova para o inquérito. A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa da comunidade que realmente esteja presenciando ou esteja percebendo algum sinal de violência, ela pode denunciar tanto nos canais oficiais, que é o Disque 100 e o Disque 181, quanto ela pode entrar em contato diretamente com o Conselho Tutelar e fazer a sua denúncia. Se a pessoa trabalha, por exemplo, num hospital que não é o hospital de referência, ou estou numa cidade onde a rede de proteção não tem um hospital de referência, ou não tem uma escola que possa estar denunciando, eu posso sim fazer uma denúncia através dos canais Disque 100 ou Disque 181, como eu já falei, como também posso mandar uma comunicação ao Conselho Tutelar. A lei disse que a gente tem a obrigação de a gente comunicar o caso ao Conselho Tutelar. Essa comunicação pode ser feita por telefone, pode ser feita por e-mail, é só entrar em contato com o Conselho e pedir, pode ser também uma denúncia anônima. Nós podemos perceber sinais de violência, tanto físicos quanto comportamentais. Os sinais, eles podem vir desde uma criança isolada, uma criança entristecida, uma criança depressiva, e que a gente pode comparar com a mesma criança sendo uma criança feliz, alegre, né? E que de repente começou a ter comportamentos mais tristes, mais introspectivos, e isso está durando vários dias. Então, o que será que está acontecendo? Por que será que isso está acontecendo? Essa pergunta tem que estar sempre no radar, tanto de familiares quanto de profissionais de educação, da saúde. Esses sinais podem ser demonstrados tanto em crianças muito pequenas que ainda não falam, quanto em crianças mais velhas, e cabe a todos nós ficarmos atentos a esses sinais, principalmente a mudanças de comportamento. Por exemplo, uma criança muito alegre, muito feliz, que tem os seus amigos, que conversa, que vai na casa dos seus parentes e de repente ela muda esse comportamento, ela fica uma criança mais agressiva, mais irritada, ela chora, ela fica isolada, ela tem dificuldade de dormir, ela tem muito apetite ou falta de apetite. A criança com aspecto de má higiene. Essa má higiene tem muito a ver também com a parte psicológica, né? Se eu não estiver cheirando bem, quem sabe meu abusador não chega perto de mim. Tristeza, isolamento, insegurança, culpa. Infelizmente, a criança se sente culpada porque o abusador faz ela acreditar que isso está acontecendo por culpa dela. Desinteresse de coisas que ela gostava antes. Queda no rendimento escolar. Vergonha, recusa de falar o que aconteceu com ela. Até no ambiente digital também. Então, a gente tem que ficar atento a esses exemplos que eu citei, e ainda existem outras formas. Você que conhece bem a sua criança, que conhece a criança que é seu filho, que é seu aluno, que você vê todo dia, que é seu parente, é muito importante ter esse olhar e trazer a violência como uma possibilidade de estar acontecendo sim na vida dessa criança, quando ela começa a apresentar alguns desses sintomas, desses sinais que eu falei. As crianças pequenas, aqui no Pequeno Príncipe, nós temos a nossa maioria dos casos até 6 anos de idade, infelizmente, para violência sexual. Então, essas crianças, elas apresentam sim mudanças de comportamento, apresentam choro também, apresentam dificuldade de dormir, elas apresentam muito receio, muito medo de algumas pessoas, elas apresentam essa muitas vezes diarreia, muitas vezes essa dificuldade de urinar também. Então a gente tem que estar de olho nesse dia a dia dela, porque ela vai trazer do jeitinho dela, com as palavras dela. E não banalizar isso, não achar essa criança não sabe o que está falando, né? Da onde que é um lápis. Tem que entender, conforme a idade da criança, do jeitinho que ela está trazendo, o que, que ela está querendo falar. Muitas vezes ela fala no brincar. Ela está contando isso que está acontecendo para você, com os brinquedinhos que ela tem dentro de casa. Algumas crianças que já desenham, elas também trazem isso no desenho delas. Então, professores, fiquem atentos, porque isso pode estar aparecendo de várias formas. O importante é a gente ter esse olhar atento e sensível. As crianças atendidas no Pequeno Príncipe no ano de 2024 foram, na sua maioria, vítimas de violência sexual. Mais de 73% dessas crianças, infelizmente, foram vítimas desse tipo de violência. A menor dela tinha apenas 4 meses de idade. A maioria são meninas, a maioria entre 0 e 6 anos de idade. É um dado extremamente preocupante, porque no ano de 2024 nós aumentamos o número de internações devido à violência, nós aumentamos o número de lesões ocasionadas por violência e aumentamos o número de abrigamentos em relação à violência. O abrigamento, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é a última opção para proteger uma criança, porque ela não tem mais a família nuclear como protetora e ela não tem mais ninguém da família extensa, que é vovó, tios, alguém da família extensa dela que possa estar protegendo ela para que ela não recorra na situação de violência que ela passou. Então, nesses casos, a criança vai para o abrigamento. O abrigamento no ano de 2024, dentro do Hospital Pequeno Príncipe, teve um aumento de 250%. Foi um aumento extremamente significativo. E esse aumento nos traz um trabalho junto com rede de proteção, junto com os conselhos tutelares, principalmente Ministério Público, para entender o que está acontecendo e trabalhar junto com essas famílias formas de prevenção.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.